Expo. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 23 de julho de 2021, a partir do Washington, D.C. Desde as 7 horas e 30 às 8 horas, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080. Entre as 18 e 18 horas e 30 estaremos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amães Miguel. A produção é de Mariano Bartolomeu e a realização é de Andy Vane. Esta semana o nosso programa tem como convidada a médica residente, a doutora Nádia Camate, que a partir de Luanda vamos com ela conversar sobre a insuficiência cardíaca em jovens, realçando o facto de haver cada vez mais jovens que recorrem aos anabolizantes para ter corpos mais visíveis, com algum músculo mais visível. Na reportagem a partir de Benguela, o João Marcos fala sobre uma campanha que pretende alertar os jovens sobre os riscos de tomar produtos que ajudam a ter um corpo mais apresentável, isto com músculos mais visíveis. A nível internacional, há uma tendência de se apostar em modelos de vários tamanhos, raças, origens e géneros, e teremos uma reportagem que fala dessa inclusão. E como estamos em tempos da Covid-19, iremos a Tanzânia ver como a nova presidente Samia Suluhu procura inverter a situação deixada por John Magufuli, mas ainda subsiste a resistência. Mas antes, vamos aos principais títulos noticiosos desta sexta-feira, 23 de julho de 2021. E começamos as notícias no Japão. Os Jogos Olímpicos de Tóquio iniciaram formalmente nesta sexta-feira, após um atraso de um ano causado pela pandemia da Covid-19. Um evento reduzido foi realizado no Estádio Olímpico de Tóquio, com apenas cerca de 900 pessoas, por causa das precauções da Covid-19. No entanto, milhares de manifestantes anti-olímpicos marcharam em Harakujo até Sendagaia, antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Os manifestantes dizem que o governo japonês está a priorizar as Olimpíadas em vez de saúde no país, que registra uma onda de casos da Covid-19. O governo de Joe Biden, aqui nos Estados Unidos e do Iraque, esperam chegar a um acordo nesta sexta-feira em Washington, para o fim da missão de combate dos Estados Unidos naquele país, disse a Voz da América, o ministro iraquiano das Relações Exteriores. As conversações na capital americana acontecem 3 dias antes de uma reunião na segunda-feira, dia 26, entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, na Casa Branca. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde foi impedido de sair de Bissau nesta sexta-feira, com destino a Portugal, onde tem residência, por agentes de segurança afetos ao Ministério do Interior por ordens superiores. Domingos Tomás Pereira da Silva confirmou a notícia à Voz da América num breve contacto. A antiga diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário FTA de Moçambique, Cetina Titossi, viu a sua pena de prisão confirmada por desvio de fundos pelo Tribunal Superior de Maputo, que, no entanto, reduziu a pena de 18 para 16 anos. Notícias de Maputo escreve que o Tribunal deu como provada a acusação de desvio de 170 milhões de meticais, cerca de 2 milhões e meio de dólares americanos. A África começará a receber as primeiras unidades de 400 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson na próxima semana, disse a União Africana. O continente exige a produção local de vacinas em vez de encomendas. O primeiro grupo de dezenas de cidadãos zimbabuianos deportados da Grã-Bretanha foi repatriado na quinta-feira. O Reino Unido afirma ter o direito de deportar estrangeiros que cometeram crimes graves depois de cumprirem as suas penas. Grupos de direitos humanos criticam a política. Autoridades do enclave espanhol de Melilla, a norte de África, dizem que 238 africanos escalaram as cercas e entraram no território na quinta-feira. 3 oficiais da Guarda Civil Espanhola ficaram feridos quando tentavam deter os migrantes. Em Addis Abeba, milhares de pessoas celebraram o segundo enchimento da grande barragem renascentista etíope na quinta-feira e expressaram apoio aos militares. A barragem tem sido objeto de uma disputa regional com o Egito e Sudão, que dependem das águas do Rio Nilo. Esta semana, a convidada do nosso Angola Saúde em Foco é a nossa doutora residente, a doutora Nádia Camat, e o tema central é a insuficiência cardíaca em jovens. A partir do estúdio 55, aqui da Voz da América, aqui em Washington, D.C., vamos a Luanda, onde está a nossa doutora Nádia Camat. Doutora Nádia, muito bem-vindo uma vez mais a este Angola Saúde em Foco.
Muito obrigada, boa noite a todos os internautas e também à Voz da América.
Doutora, escolhemos a insuficiência cardíaca em jovens em duas linhas para começar o nosso programa. O que é que nos leva a esta conversa?
Porque quando ouvimos falar em insuficiência cardíaca, habitualmente ouvimos falar em mais idades e é de facto um ponto de ordem. Temos que parar para começar, porque insuficiência cardíaca em jovens? Será que existe de facto ou é um mito? Existe, mata, é muito debilitante e é preocupante ainda mais porque estamos a falar de idades que são produtoras ou são geradoras de emprego, geradoras de trabalho e que são força motriz de qualquer nação, a juventude.
Doutora, estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o Angola Saúde em Foco. A busca de melhor massa muscular, melhor desempenho físico ou mesmo melhor aparência leva muitos jovens angolanos a um caminho não aconselhável, o uso de anabolizantes. A partir de Benguela, reporta João Marcos.
Na luta pelo corpo que muitos julgam ser o dos seus sonhos, parece que vale tudo, ainda que a saúde esteja em causa.
Existem óleos específicos que eles estão a injetar para dar volume ao braço. Há uma outra substância que estes dias chamam de pipoca. Fica hoje no bumbum, não é? Passado 4 dias, tens o maior bumbum da avenida. Ultimamente, as mulheres arriscam até mais que os homens. E vou dizer que há anabolizantes específicos que está lá a mencionar para que as mulheres não façam uso. Tem casos de miúdas que já não estão a menstruar, de miúdas que estão com deformação porque estimularam glândulas mais masculinas com o uso desses esteroides. São coisas que precisamos ter em conta.
Por algum motivo, vários centros de treinamento nem sequer querem ouvir falar em anabolizantes.
Para aqui, para o nosso ginásio Ximbungo Gym, o uso de anabolizantes é extremamente proibido. Nós, enquanto instrutores, enquanto PTs, nós é de nossa competência lidar com o treino, com o treinamento, e se houver algum conhecimento a nível da nutrição, fazer algum acompanhamento da nutrição. A nível do uso de anabolizantes, esteroides, isso passa aos nossos limites. Em algumas formações que eu passei já foi dito que o instrutor não pode ser médico ou enfermeiro. Então nós não lidamos com agulha porque não temos formação nessa área. E acredito que para alguns casos são permitidos o uso de anabolizante até um limite, mas cá nós, por não termos pessoal habilitado para isso, é proibido e respeitamos que o faz.
E não vamos só falar de anabolizantes sem associar o uso de esteroides e anabolizantes. E no meu ponto de vista pessoal, as pessoas tivessem uma dose de calma, cumprissem mais os timings e fizessem pura e simplesmente suplementação. Suplementação é saudável, teriam também rendimentos. Mas a ânsia de um rendimento rápido e brusco, eles cortam, não é, pelo raso, e cortar pelo raso é o uso dessas substâncias que são nefastas à saúde. Cá a nível de Benguela, temos a certeza que há muito boa gente que faz uso de esteroides e anabolizantes. E alguns dizem sem medo de errar que eu usei, eu fiquei, eu fiz, eu faço. A nível da realidade angolana, nos últimos dias já estamos a ter estas repercussões.
Como por exemplo?
Aquela miúda cantora, bem recentemente, e uma outra bailarina que de forma precoce acabou morrendo. O uso dessas substâncias incide diretamente na alteração do sistema hormonal orgânico e vai repercutir diretamente com órgãos-chave do corpo. Estamos a falar dos rins, que altera por completo. Porque há substâncias, não é, anabolizantes, esteroides, que eles fazem retenção forte de líquidos. Se fazem retenção forte de líquido para definir a massa muscular, não é, que é muito exterior, imagina no interior do nosso organismo.
Então, não aconselho é que não recorrem a esse tipo de prática, que vão da forma mais natural, porque o importante nos exercícios é a saúde. A gente pratica exercício para mantermos a estrutura física saudável e o nosso corpo também saudável.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João Marcos, e esta excelente reportagem sobre o uso de anabolizantes em Angola. Doutora Nádia, vamos à nossa conversa. Benguela é, sem dúvidas, um exemplo do uso dessas substâncias em todo o país. Antes de passarmos para definições do que é a insuficiência cardíaca e porque também atinge os jovens, se calhar vamos aqui, doutora, confirmar se esta situação que o João Marcos descreve é real e se há mesmo, já tinha começado a falar disso, se há mesmo casos de insuficiência cardíaca entre os jovens.
É de facto, eu estive a acompanhar atentamente a entrevista que veio de Benguela e o caso do uso dos nossos famosos androgénios, ou esteroides androgénicos anabolizantes, que muitas vezes são apenas referidos como estrogénios anabolizantes ou apenas esteroides, é um mal mundial. A busca pelo corpo perfeito às vezes faz-nos cometer alguns deslizes na vida e que podem de facto custar muito a saúde. O nosso tema de hoje cinge-se apenas num órgão, que é o coração, e o efeito desta substância que acaba por ter dois efeitos, anabolizante e um efeito androgénico. Por isso é que é chamado de androgénico anabolizante. O anabolizante aumenta muito o músculo, a massa muscular, faz alguma definição no corpo. E também, claro, da massa gorda, porque as mulheres acabam também por recorrer a este efeito anabolizante para o aumento da sua silhueta. O efeito androgénico, ou seja, de estimulação, é do desenvolvimento de características sexuais masculinas. Por isso é que, para as mulheres, existe sempre o cuidado de não usar estes estrogénios, porque podemos masculinizar um ser que é feminino. Na insuficiência cardíaca, se tivermos que transportar o conceito, e porque a insuficiência cardíaca acaba por ser uma síndrome, um conjunto de sinais e de sintomas que têm a ver com o efeito da bomba. O nosso coração funciona exatamente como uma bomba. Ele acaba por contrair ou espremer o sangue que chega dos pulmões e manda para a circulação. Para os membros, para os braços, para as pernas, para o cérebro, quando eles espremem o sangue. Esse sangue vai fazer as suas funções nos vários órgãos e depois é recolhido e cai outra vez no mesmo coração que manda para o pulmão para ser filtrado, oxigenado, preparado outra vez para outra função que é de espremer e mandar. Este vai e vem, nós temos o nome de grande e de pequena circulação que aprendemos no ensino primário. Esta grande e pequena circulação são a chave para perceber a função do coração. Quando, ou ao receber o sangue, ou ao mandar o sangue, ou ao contrair ou espremer o coração, ou receber o sangue do pulmão, todos esses mecanismos, se houver alguma falha, ele vai falhar o coração como um todo. E aí vai aparecer a insuficiência cardíaca. Portanto, a insuficiência cardíaca como tal não é uma doença, é uma entidade que tem vários sinais, vários sintomas que levam a Portanto, é aí a deficiência do coração. E geralmente, como o coração, a maior parte é ventrículo, em muitos livros, literaturas ou no Google, onde os nossos internautas forem pesquisar, poderá aparecer como insuficiência cardíaca igual à insuficiência ventricular, porque é de facto o ventrículo que tem a função de espremer e de ficar mais largo para acudir o sangue que chega da grande e da pequena circulação.
E doutora, feito este ABC em relação à insuficiência cardíaca, muitas vezes quando conversamos alguém diz assim, dói-me o coração, ora estou com stress, ora estou com aquilo e aquilo. Como é que se manifesta essa coisa da insuficiência cardíaca, assim de imediato, que nós podemos ver sem passar pelos médicos?
A insuficiência cardíaca tem imensas classificações. Nós podemos classificar o grau dos sintomas, podemos classificar a insuficiência cardíaca com relação à sua imagem e a alguns dados que nos dão alguns exames, como é o ecocardiograma. Portanto, todas essas classificações o povo não quer saber. O povo quer saber o que é que eu tenho e como é que eu resolvo este meu problema, ou como é que eu posso dar conta que de facto estou, que é a pergunta que a Márcia acaba de me fazer. Então, nos casos muito mais leves, em que estamos a começar, em que o coração começa a dar sinais de falha, é um pequeno cansaço. Às vezes o doente tem mesmo falta de ar, mas o doente não é médico, pode não saber diferenciar o que é cansaço e o que é falta de ar. São conceitos diferentes na medicina, mas na forma de se sentirem podem ser muito parecidos. O doente sobe um lance de escadas, ou 10 degraus, e sente-se com falta de ar. E ele diz, não, estou cansado. E às vezes já é uma dificuldade respiratória. Um cansaço leve e que podemos dizer que é um grau 1, pronto, em 4. Depois, é um doente que anda durante todo o dia e no final do dia, ou às vezes mesmo de manhã, acorda com os pés inchados. Esta dos pés inchados, quando falamos da bomba do coração, também podemos diferenciar na classificação da insuficiência cardíaca, quando é que é direita, porque o ventrículo são dois, existe um direito e um esquerdo. Se o direito está comprometido, os sintomas são X. Se o esquerdo, a insuficiência cardíaca esquerda, os sintomas são outros. De uma forma ou de outra, é uma insuficiência cardíaca. A classificação é bom para os médicos e para a forma de tratamento. Para o doente, se os pés estão inchados, se começa a dormir com mais almofadas, porque com uma almofada não consegue, engasga-se ou sente-se mais perturbado, não consegue dormir em condições e tem que usar duas almofadas para sentir e conseguir respirar. É aquele doente que está deitado, sem almofada nenhuma, e experimenta a sensação de uma tosse. Mas é uma tosse que a gente chama tossícula. É tão pequenina que parece que o doente se engasgou e ele tem que levantar, ir um bocadinho à janela, apanhar um bocado de ar, porque sente-se incomodado com aquela tosse. E às vezes chega ao médico só mesmo para resolver isso. Olha, eu estou sempre com uma tosse, mas é uma tosse, não é bem tosse. Às vezes é mais surge quando eu estou deitado. E às vezes é uma insuficiência cardíaca que está aí a surgir por causa de outras causas, que podemos falar lá mais para frente, mas que seja uma insuficiência cardíaca. Claro que depois isto é uma bola de neve. Hoje tem os pés inchados. Amanhã tem um edema de declive, que nós chamamos, os pés estão sequinhos, não tem nada, mas o doente diz que aqui atrás, onde passa o cinto da calça, nas costas, quando ele acorda, a esposa ou a pessoa com quem o acompanha nota que parece que a gente palpa e entra, faz uma fóviazinha, faz um buraquinho. Parece que tem edema. Que tem, porquê? Porque às vezes não vai para os pés e as zonas de declive durante o sono ou durante a noite, o edema acaba por se formar aí nessa partezinha das costas. Depois temos o tal cansaço. Para qualquer. Era um doente que barbeava sozinho, não ia à barbearia, que cortava o seu cabelo sozinho e depois começa a sentir alguma falta de ar para estas pequenas coisas. Já não consigo me barbear, não consigo vestir. Às vezes estou a falar para os jornalistas que fazem relato, já não consigo fazer um relato de um jogo completo, pelo menos à primeira parte, porque sinto-me cansado e depois tem essa tosse crescida. E quando vamos investigar, é de facto uma insuficiência cardíaca.
Doutora, muitas vezes temos a impressão de que isso de insuficiência cardíaca é assunto para os mais velhos. E a doutora falou no início disto. Isso é pura ignorância ou o cenário de repente mudou?
Certo é que os nossos jovens atualmente são mais incumpridores, têm mais doença crónica, principalmente cá entre nós, no nosso meio, a hipertensão arterial, o uso dessas substâncias químicas que são os esteroides anabolizantes, que acabam diretamente por lesar o músculo cardíaco e outros órgãos como o rim, como o fígado, porque esses medicamentos são metabolizados no fígado e nas insuficiências cardíacas direitas o fígado acaba por jogar um papel muito importante. Se ele estiver insuficiente, acaba por, em segundo plano, também levar a uma insuficiência cardíaca direita. Portanto, há muitas causas que os jovens, infelizmente, estão no seu dia a dia e que podem contribuir, de facto, para a insuficiência cardíaca. O se dizer que é exclusivamente uma patologia de pessoas idosas não corresponde à verdade, e nós estamos aí na prática clínica, vemos muito jovens com insuficiência cardíaca, com insuficiência renal derivada da hipertensão arterial e que depois descamba nesta síndrome, nesta entidade que estamos hoje aqui a tratar.
Situações que queremos abordar aqui é esta questão da substância dos anabolizantes. A doutora já explicou o que são. É verdade que quando aparecem no mercado aparecem com os nomes comerciais e muitas vezes com uma publicidade que induz os jovens, e não só, a procurá-los, porque dá uma imagem que esse é o caminho. Se calhar, doutora, repetir uma vez mais o que são e como é que chegam aos jovens e outros utilizadores.
Geralmente essas substâncias anabolizantes, os esteroides, são substâncias químicas que têm uma função de alterar o crescimento muscular e também as características sexuais secundárias. Por exemplo, quando eu falo de características sexuais secundárias, uma mulher habitualmente não tem músculos, tem mais gordura porque tem os seios, que são as mamas, é gordura, e as ancas também é mais gordura do que músculo. E quando há uma injeção destes anabolizantes, elas começam a ter, de facto, um aumento grande em que é substituída esta gordura por massa muscular hipertrofiada. O que é que isso quer dizer? A linguagem mais simples. O músculo, se formos a transportar a analogia para uma estrada asfaltada, é como se não tivéssemos só o asfalto, tivéssemos mais 3 ou 4 camadas de asfalto, e é uma estrada muito mais difícil de circular porque é alta, é mais crescida, tem mais camadas. E o androgênio acaba por nos fazer esse tipo de crescimento. É um crescimento desorganizado, se assim podemos chamar. Essas substâncias chegam aos jovens de uma forma habitualmente ilícita. Os médicos não receitam estes medicamentos, apesar de serem medicamentos, são drogas, são medicamentos que devem ser usados sob supervisão médica e para casos muito específicos dentro da medicina, mas como toda substância ilícita, como são as outras, a cocaína, a heroína, acabam por chegar em mãos pouco experimentadas e com intenções pouco médicas, para fazer dinheiro, procurar o corpo perfeito sem grandes esforços e, claro, com algum desconhecimento de que, de facto, estão a usar órgãos importantes para se continuar a viver. Porque é mesmo isso, os anabolizantes matam. E eles podem, de facto, interromper um caminho que um jovem está a fazer brilhantemente com uma carreira em busca de um corpo perfeito e que às vezes acaba por não ficar tão perfeito como se deseja, porque, como disse no início e repito, induz a um crescimento desorganizado.
Doutora, que outros fatores, iremos voltar a abordar a questão dos anabolizantes, que outros fatores contribuem para a insuficiência cardíaca em jovens, e será que o stress, por exemplo, que temos falado muitas vezes dele, é um fator oculto que contribui para este estado das coisas?
Bem, as causas para a insuficiência cardíaca são inúmeras. Nós podemos dividir didaticamente, porque às vezes a forma didática também ajuda um pouco para que os nossos internautas percebam. Nós podemos ter uma insuficiência cardíaca que é derivada do próprio músculo, que é a capazinha que forra o coração, né, o músculo para aquelas pessoas que comem carne, que são os bifes. Podemos falar da insuficiência cardíaca com a força que o coração tem para albergar o sangue que chega ou para espremer, para mandar o sangue para fora. Podemos falar de causas que afetam a condução, porque o coração por si só não trabalha, tem que ter uma eletricidade, como são os geradores de energia. Portanto, ele, para fazer isso tudo, ele tem alguns circuitos elétricos próprios dele que são desencadeados cada vez que o nosso coração faz pum, 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 pum. Esse bater com este som, que às vezes os médicos acabam por ouvir com o estetoscópio, é derivado de muitos mecanismos. E um deles é o mecanismo elétrico. São ondas elétricas que saem lá de cima e acabam por gerar energia e fazer com que o coração trabalhe. Esta onda elétrica pode estar danificada, um dos fusíveis estar queimado e também é uma causa. Portanto, as causas são inúmeras. Se tivermos que falar dos anabolizantes, por exemplo, eles atuam precisamente no músculo. Como é um crescimento desorganizado, não é só um crescimento desorganizado dos braços, das pernas, das ancas. Há também, porque o músculo cardíaco é um músculo, e quando há uma hipertrofia, uma desorganização dos músculos cá de fora, lá dentro acontece a mesma coisa. E se o nosso coração está muito hipertrofiado, está muito musculoso, o que acontece é que ele não trabalha em condições. E se ele tem a função de propulsar o sangue quando aperta o coração, ou de receber o sangue dos pulmões quando ele fica mais descansado, que é uma função diastólica que se diz, esta função com o coração muito grande e muito hipertrofiado acaba por estar comprometida. Então é um coração que funciona mal, que bate mal, que espreme mal o sangue e causa aqueles sintomas que disse atrás. O stress. O stress é o causador de imensos males, Amâncio. Porquê? Porque o stress acaba por aumentar um pouco a nossa frequência cardíaca. E nós conseguimos sentir isso quando estamos mais ansiosos, quando mudamos de emprego, quando vamos nos casar, quando temos o desemprego ou um familiar que morre. Qualquer situação que, de facto, acaba por desencadear um aumento da frequência cardíaca, nós ficamos mais ansiosos e até temos palpitações. Sentimos o nosso coração a bater, às vezes até só por uma prova, ou porque vamos fazer uma prova de banal da faculdade, sentimos isso. E com o stress, esse bater do coração, que às vezes é só de dias, com o stress contínuo, pode ser maior e por muito mais tempo. Com a tensão arterial, acaba por a frequência cardíaca e a resistência vascular estarem implícitas na equação. Se temos um coração que bate muito rápido, o coração começa a pedir mais dele, as frequências aumentam, as tensões arteriais podem aumentar e indiretamente, de facto, haver um aumento de tudo o que é ganho ou gasto cardíaco e chegar a uma insuficiência cardíaca. Existem drogas, não só os anabolizantes, mas outras drogas que lesam muito diretamente o coração, como estamos a falar, como é o caso da cocaína e da heroína. Existem ainda outras doenças que têm a ver com as válvulas. O nosso coração não tem só circuitos elétricos, mas entre uma cavidade e outra, entre o ventrículo e a aurícula, existe uma portinha que se abre. O coração vem dos pulmões, ela abre a portinha, o coração passa, ela fecha. O coração vai para os membros e para o cérebro, ela abre, que são as válvulas.
Doutora, nós voltamos a abordar com mais detalhe esses aspectos daqui a alguns minutos, alguns segundos de facto. Muito obrigada, doutora Nádia. Voltamos à conversa dentro de instantes deste Angola Saúde em Foco, o programa de toda a sexta-feira na Voz da América. Faça as suas questões, envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-222-251-9466.
Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América. Voz da América.
América. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 MHz e em onda curta nos 12.080 e 17.155 kHz. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Este é o programa Angola em Saúde e Foco da Voz da América. E agora vamos conferir os principais títulos desta sexta-feira. Começamos no Japão. Os Jogos Olímpicos de Tóquio iniciaram formalmente nesta quinta-feira, após o atraso de um ano causado pela pandemia da Covid-19. Um evento reduzido foi realizado no Estádio Olímpico de Tóquio, com apenas cerca de 900 pessoas, por causa das precauções do Covid-19. No entanto, milhares de manifestantes anti-olímpicos marcharam de Harajuku a Sendagaya antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos. Os manifestantes dizem que o governo japonês está a priorizar as Olimpíadas em vez da saúde do país, numa altura em que há registro de uma onda de casos da Covid-19. O governo de Joe Biden aqui nos Estados Unidos e o do Iraque esperam chegar a um acordo nesta sexta-feira 23, aqui em Washington, para o fim da missão de combate dos Estados Unidos naquele país, disse a Voz da América, o ministro iraquiano das Relações Exteriores. As conversações na capital americana acontecem 3 dias antes de uma reunião de segunda-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kadhimi, na Casa Branca. O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde foi impedido de sair de Bissau nesta sexta-feira, dia 23, com destino a Portugal, onde tem residência. Ele foi impedido por agentes de segurança afetos ao Ministério do Interior, que alegaram ordens superiores. Domingos Simões Pereira da Silva confirmou a notícia à Voz da América num breve contacto. A antiga diretora do Fundo de Desenvolvimento Agrário de Moçambique, Cetina Titos, viu a sua pena de prisão confirmada por desvio de fundos pelo Tribunal Superior de Maputo, que, no entanto, reduziu a pena de 18 para 16 anos. A publicação Notícias de Maputo escreve que o Tribunal deu comprovada a acusação do desvio de 170 milhões de meticais, cerca de 2 milhões e meio de dólares americanos. A África começará a receber as primeiras unidades de 400 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson na próxima semana, disse a União Africana. O continente, no entanto, exige produção local de vacinas em vez de encomendas. O primeiro grupo de dezenas de cidadãos zimbabuanos deportados da Grã-Bretanha foi repatriado na quinta-feira. O Reino Unido afirma ter o direito de deportar estrangeiros que cometeram crimes graves depois de cumprir as suas penas. Grupos de direitos humanos, no entanto, criticam aquela política. Autoridades do enclave espanhol de Melilla, a norte de África, dizem que 238 africanos escalaram as cercas e entraram no território na quinta-feira. 3 oficiais da Guarda Civil espanhola ficaram feridos quando tentaram deter os migrantes. Em Addis Abeba, milhares de pessoas celebraram o segundo enchimento da grande barragem renascentista etíope na quinta-feira e expressaram apoio aos militares. A barragem tem sido objeto de uma disputa regional com Egito e Sudão, que dependem das águas do Rio Nilo. Este é o Angola Saúde em Foco. Estamos com a nossa médica residente, a doutora Nádia Kamate, com quem, a partir de Luanda, estamos a conversar sobre este dilema, a questão da insuficiência cardíaca em jovens, e também abraçamos uma campanha que procura reduzir o uso de anabolizantes entre este grupo juvenil de Angola.
Nas últimas décadas, os desfiles de moda passaram a incluir pessoas de diferentes idades, raças e tamanhos, mas para Brianna Moraya, fundadora da agência We Speak, as agências ainda não adotaram a diversidade ideal. Então, em 2012, ela abriu a sua própria agência, apesar de algum ceticismo.
When I started We Speak, I remember a very distinct meeting where
Quando comecei o Speak, lembro claramente que recebi a reação de uma colega. Ela dizia, isso não vai funcionar, já muitas agências me exportes. Mas eu continuei a fazer o que estava a fazer e pensei, esta não é uma agência de pessoas deste tamanho. É onde todos nós nos reunimos e celebramos uns e outros.
Hoje ela trabalha com mais de 130 modelos de diferentes corpos, alturas, géneros e raças. Existem modelos com síndrome de Down e com problemas de pele, e todos encontram seu caminho para capas de revistas, anúncios e passarelas, fazendo assim uma declaração sobre a igualdade e a positividade corporal. Danielle Sotter, modelo do Washington DC, diz que é um bom momento para construir a diversidade na indústria da moda.
Having more diverse models of all heights.
A ter modelos mais diversos de todas as alturas, tamanhos, formas, géneros e raças, realmente começa a dar uma vivacidade nunca vista.
Sotter afirma que as redes sociais ajudaram no recrutamento, a encontrar novos e diversos modelos para campanhas publicitárias. Ela acredita o seu blog de Instagram por ajudar a lançar a sua carreira em 2014, quando se juntou a uma agência de modelos em Washington, D.C. Mas algumas modelos mais convencionais dizem que são agora criticadas e acusadas de promover expectativas não realísticas. Vlada Rosliakova é uma das mais populares modelos russas no Ocidente.
Há um novo desequilíbrio em curso. Eu sou como sou e as pessoas agora criticam-me fazer os outros se sentirem desconfortáveis nos seus próprios corpos. Então, eu sou a culpada por simplesmente ser o que sou? É um problema complexo e pesado e é claro que duraria ter algum equilíbrio.
Alguns dizem que um exemplo é a decisão da popular marca de roupa íntima Victoria's Secret de deixar de trabalhar com modelos de longa data conhecidas como anjos. Novamente, Danielle Sotter.
Acho que deveriam tê-los tornado mais inclusivos. Eu acho que eles deveriam ter mantido o programa. Victoria's Secret sempre foi muito sexy. E por que todas as pessoas não podem ser sexys? Olha para a Fenty, por exemplo, a linha da Rihanna. Eles fizeram um trabalho fantástico, todos os tamanhos, todos os géneros.
Os modelos da Victoria's Secret agora variam da atriz Priyanka Chopra à jogadora de futebol profissional Megan Rapinoe.
Eu gosto da tendência de se usar a personalidade do modelo. Não é mais uma imagem bonita. Agora as pessoas querem saber mais sobre a modelo. E é incrível.
Interessante reportagem aqui da Voz da América. Doutora Nádia, voltamos à conversa. Esta reportagem mostra um sinal de diversidade, no caso vertente da moda, e parece que a chamada aparência conveniente, a ideal, está a ficar de lado. Antes de voltarmos a focar no nosso tema, doutora, podemos acreditar que esta tendência vai pegar?
É muito difícil, são anos, e a moda quando está, ouvimos falar, está sempre ligado ao binómio magreza extrema e não excesso de peso, muito menos obesidade de grau 1, grau 2, obesidade mórbida. E as modelos acabam por ser, de facto, a mostra de que a roupa fica bem e depois vamos variando os tamanhos só no ato da compra e não no ato da exposição. É uma luta, assim como é a luta de outras minorias, refiro-me ao racismo, à xenofobia e agora às questões ligadas ao peso e às patologias crónicas e patologias hereditárias que acabam por ter um pouco do reflexo do nosso espelho, da nossa imagem como pessoas, se é mais escuro, se é mais claro, se tem olhos mais verdes, se tem o síndrome de Down com uma aparência em um fenotipo que se nota. É uma luta e como todas as outras, é uma luta que pode durar anos, que pode acabar já, mas que de facto acaba sempre, as lutas acabam sempre, ou as revoluções, por beneficiar alguns e claro, há gente que sofre no meio de tudo isso.
A questão seguinte em relação ao nosso tema, mas se calhar este tipo de tendência da moda pode ajudar de forma indireta a desviar os jovens do uso destes recursos que são maus para melhorar a aparência.
Sim, a sociedade, e porque nós nos regemos por regras, somos humanos, a sociedade às vezes impõe-nos regras que acabamos por embarcar ou aceitar esse tipo de regras impostas e prejudicamos a nossa saúde. Sim, de facto, a moda e a aparência como tal, eu uma vez li numa revista, a beleza abre portas, e eu comecei a dizer, bem, eu que não sou bela, começo a pensar que as minhas portas para o mundo estão de facto fechadas. E eu acho que essa mensagem de se passar que só a aparência bela e bonita e magra é que tem a porta aberta para o sucesso, nós temos que incutir nos jovens de que se você é mais com excesso de peso ou mais gordo, você não é menos capaz por isso. E que o conhecimento e a intelectualidade não tem a ver com raça, não tem a ver com a etnia, não tem a ver com a religião. As pessoas nascem dotadas de inteligência suficiente para sobreviver à natureza. Depois, a forma como aperfeiçoamos esta inteligência vai depender, obviamente, de vários fatores, da convivência, a educação. A educação, e estou-me a referir à educação família, educação escola e todo o rumo que a gente vai exercendo ou tomando durante todo esse caminho. Se a sociedade impõe aos jovens que ser mais magro ou mais musculado é de facto uma porta aberta para o futuro, este jovem vai fazer de tudo. Ou vai ficar com uma bulimia porque não quer comer para ser mais magro e ter a porta aberta, ou vai entrar para um ginásio, ou vai usar anabolizantes porque acha que seu sonho trabalhar, por exemplo, num banco de grande renome, eu tenho que ser musculado. Então, eu tenho que fazer de tudo para ir à entrevista já com os músculos formados. Isso, se for de forma legal e no ginásio, demora algum tempo. E às vezes as entrevistas são avisadas com menos, pouca antecedência. Vou anabolizar o meu músculo a ver se de segunda para terça tenho um corpo escultural para passar na entrevista. Mas sim, as sociedades impingem normas e os jovens, quando não têm preparo emocional, acabam por cair nestas armadilhas, Amácio.
Obrigado, doutora. Doutora, já vimos os fatores, as consequências do uso destas substâncias, dos anabolizantes ou outros, no sentido preventivo. Será possível regular a circulação desses produtos, por exemplo, no mercado angolano e não só?
É possível. Eles são medicamentos. Portanto, existe um organismo que regula a entrada de medicamentos e para alguns medicamentos e procedimentos médicos é aprovado por uma assembleia, que é a Casa das Leis, e os decretos são emanados e são cumpridos. Portanto, a regulamentação da entrada de medicamentos é feita. Agora, o que é que o doente ou o desportista ou a pessoa que usa vai fazer com isso? É muito mais difícil controlar. Por exemplo, a bebida alcoólica é regulada, há um organismo que regula a entrada e o consumo. Menos de 18 anos só deve consumir até tanto e depois se conduzir não deve beber. Mas as pessoas, não vou conduzir, vou beber em casa, exageram, depois posso fazer uma insuficiência cardíaca alcoólica, mas está regulamentado, pode entrar, pode beber, mas ninguém está a regulamentar a entrada destes produtos com o intuito de causar malefício às pessoas. As pessoas é que têm que ser claras no seu uso e perceber, principalmente a juventude, e agora é triste, e vimos na primeira reportagem que veio de Benguela, não só os homens estão a usar, mas também as mulheres. E existem características que não devem ser mudadas. E quando são mudadas em casa, porque estes anabolizantes, os injetáveis principalmente, são usados de forma para o pessoal não experimentado, no domicílio, em condições que se acontece uma paragem cardíaca não têm formas de reverter, não sabem nem como lidar com os efeitos colaterais desses fármacos. São pessoas que não são profissionais de saúde, nem técnicos de farmácia, nem médicos, nem enfermeiros. Portanto, regularizar a entrada só não chega, porque eles vão entrar regulamentados para a prática clínica, para serem usados nos hospitais. Depois existe uma cota parte de pessoas que, com o lucro fácil e com este desejo do corpo perfeito, acabam por dar outro destino à substância.
Doutora, ainda falando da questão da prevenção, como é que essas formas de prevenção podem ser melhoradas, por exemplo, com a participação dos pais ou dos desportistas que não usam substância? Como é que esses profissionais, os desportistas em particular, e os pais podem participar?
Não só os pais, mas também a mídia. Nós tivemos aqui em tempos uma reportagem que passou numa cadeia televisiva que falava precisamente do uso indiscriminado de anabolizantes pela juventude e também o mau uso por profissionais não experimentados que não fazem parte do ramo da saúde. E essa reportagem, parecendo que não, mas dos jovens que a gente vai conversando, teve um impacto muito positivo, porque mostrou exemplos de como nádegas femininas e corpos musculados e pessoas começaram a ficar com insuficiência cardíaca e renal, e os testemunhos na primeira pessoa. Às vezes é preciso mostrar isso. E a mídia, a comunicação social, os pais e desportistas que não usam e pessoas que usam, é importante que deem o seu testemunho e que esse testemunho chegue à juventude. Porque a idade jovem e os adolescentes são destemidos, é próprio da idade. Eles querem viver intensamente a fase melhor da vida deles. E às vezes não, por conselhos de um amigo, por conselhos de um primo, e não têm maturidade suficiente, ainda não viveram o suficiente para ter a maturidade de perceber de que esse ganho fácil, ponderal, esse ganho fácil do corpo perfeito, pode não ser de facto o melhor para a sua saúde. Essa maturidade, às vezes, só o tempo consegue moldar, mas os encarregados de educação, os pais, os cuidadores legais, são parte fundamental na chamada de atenção. Apesar de que, na juventude e na adolescência, os adolescentes não querem ouvir os pais, e às vezes preferem ouvir conselhos de pessoas externas. Por isso eu trouxe aqui a baila, a reportagem. Por quê? Porque foi um conselho de uma comunicação social, não é do pai que não ouve, que fala muito, que está sempre a chatear, mas foram pessoas, terceiras pessoas, que eu não conheço, que estão sentadas e a dizer: eu quase morri porque usei esta substância. Às vezes nós só aprendemos com exemplos, e a juventude, infelizmente, é uma faixa etária muito complicada de se lidar e que às vezes, ou na maior parte das vezes, só ouve com exemplos.
Doutora, este é o Angola Saúde em Foco, a partir do estúdio 55 da Voz da América. A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, decidiu afastar-se da negação da pandemia protagonizada pelo seu antecessor e desenvolve agora uma campanha para promover o distanciamento social, a lavagem das mãos e o uso de máscaras. Mas à medida que a terceira onda de coronavírus se espalha pelo continente africano, parece que estas medidas continuam a ser ignoradas pela maioria dos tanzanianos.
Boa noite, boa noite.
Ramadan Juma chama os passageiros para um autocarro popularmente conhecido pelos habitantes como Dala Dala, que passa pela movimentada cidade de Dar es Salaam. No entanto, nem o condutor nem os seus passageiros usam máscaras para evitar a propagação da Covid-19. Juma diz que a falta de instruções claras das autoridades tanzanianas levou muitas pessoas a não levarem a sério a pandemia.
Não há uma boa campanha. Não posso usar máscara porque quando eu olho para as pessoas ao redor não há ninguém com máscara. Não há desinfetante nem água. Então eu não posso ficar chocado com os meus companheiros e faço o mesmo.
Há uma semana, pela segunda vez no ano, as autoridades tanzanianas disponibilizaram estatísticas sobre a Covid-19 no país. Elas disseram que de janeiro a 8 de julho deste ano houve pouco mais de 400 casos de Covid-19. Organizações não-governamentais afirmam que os números são provavelmente muito maiores. O governo diz que trabalha atualmente na importação de vacinas e pede às pessoas a respeitarem medidas preventivas, como diz a presidente Samia Suluhu Hassan.
O governo continua a pedir a todos os cidadãos que tomem precauções contra a Covid-19, seguindo as orientações dos nossos especialistas em saúde, pois é melhor prevenir do que remediar.
É uma mudança radical em relação ao posicionamento do falecido presidente John Magufuli, que negou a presença do vírus na Tanzânia e desencorajou o uso de máscaras. Ativistas de direitos humanos acusam o governo de não fornecer informações precisas e não revelar uma boa liderança ante a pandemia, como afirma Tito Magotti.
O governo criou uma grande divisão na sociedade e agora as pessoas têm entendimentos diferentes.
A ministra da Saúde da Tanzânia, Dorothy Gwajima, diz que o país deve unir-se contra o vírus.
Esse surto de doença é como uma guerra por tirar a vida de muitos e enfraquece a economia do país. Devemos unir forças e espero vê-los com as suas máscaras nos autocarros públicos e estimular pessoas a fazerem o mesmo e poderão dizer que participaram da guerra.
Enquanto isso, Ramada Mjuma continua o seu trabalho, apesar de estar sob alto risco de contrair a Covid-19. Juma diz que o enfoque sério na prevenção fará com que as pessoas, especialmente os seus passageiros, tomem precauções, algo que também o levará a fazer o mesmo.
Assim foi a nossa reportagem, doutora Nádia. Esta reportagem que passamos mostra uma parte dos problemas com os quais cruzamos sempre na promoção de saúde pública, concretamente o papel dos políticos na promoção, permitam, da mudança de comportamento e na luta contra os preconceitos. Em relação ao uso de substância, isso também é válido. Há muito preconceito.
Sim, e esses conceitos que são pré-fabricados entre a população é muito difícil às vezes de desenraizar, se assim podemos usar a palavra. Na verdade, e porque eu vou pegar um bocadinho desta reportagem que veio, e é praticamente a realidade do táxi só. O táxi cheio e não é como o táxi, por exemplo, nos países desenvolvidos em que cada um escolhe o destino que vai no seu táxi privado. É um táxi em que existe mais gente e é muito mais difícil, falando da Covid-19, de observar o distanciamento social e mais ainda quando as pessoas não usam máscara. A nossa realidade aqui em Angola é diferente, porque o uso de máscara nos transportes públicos é obrigatório e a pessoa sai à rua e vê muita gente de máscara, ou quase toda a gente de máscara, porque de facto as multas são pesadas para quem não usa. Mas não é um trabalho fácil e, de facto, os políticos têm um papel fundamental, para não dizer crucial, porque os políticos arrastam multidões e é nas multidões onde às vezes se passa a mensagem. Não aquele político só que levanta o braço para, de facto, para que as leis sejam ou não aprovadas, porque também é um papel da Assembleia Nacional, porque foram eleitos pelo povo, mas no seu dia-a-dia, na sua prática, acabam por contactar com mais pessoas, porque é, de facto, um dos trabalhos deles, de contactar com as populações, para além de fazerem as leis que nos regem, e isso, de certa forma, ajuda na propagação da informação. E sim, políticos, líderes religiosos, professores, toda a gente que lidera multidões ou lidera pessoas ou aglomerado de pessoas tem uma função importante na passagem de informação e para o uso de drogas ilícitas, como são os anabolizantes, acaba por ser, de facto, também uma mais-valia, sim.
Doutora, falámos durante este programa sobre este uso de anabolizantes, sobre a procura dos jovens ter uma aparência melhor, se calhar porque isto também isso era um paradoxo, ter um corpo bonito não é mal nenhum, ter uma boa aparência não é mal nenhum e fazer exercício físico sobretudo não é mal nenhum, mas é preciso evitar esses anabolizantes, não é verdade?
Sim, tudo tem que ser... Desculpa, Márcio, estava a dizer alguma coisa e eu interrompi. Não sei se acabou a questão.
Vai.
Posso continuar? Pronto, tudo deve ser, de facto, doseado. O exercício físico, para um jovem saudável, que não tem comorbilidades, não tem doença crónica, não é acompanhado por nenhum médico, não tem nenhuma deficiência que o impossibilite, pode fazer exercício físico recomendado, e o que se recomenda é que seja tudo doseado. Mesmo o exercício físico que faz tão bem à saúde deve ser doseado. Para aquelas pessoas que não são atletas olímpicos, o exercício que se preconiza é que não seja superior a 2 horas por dia. Nos atletas olímpicos, eles têm, para além do exercício físico que é feito mais do que 2 horas, muito mais do que 2 horas, eles são atletas, têm um personal trainer que os acompanha, têm um nutricionista que entre a perda de calorias e o ganho depois do exercício físico é tudo pesado, calculado e doseado. Para quem não tem isso e tenta fazer exercícios de alta competição, não sendo um atleta de alta competição, o coração vai depois trazer a sua cota parte de cobrança. Porque não se pode não dosear esse tipo de exercício físico que também que aumenta a massa muscular. Os rapazes vão para as 8 horas para o ginásio, às vezes 19 horas ainda estão lá, passam todo o dia a treinar e não são atletas de alta competição, não têm um acompanhamento nem por nutricionista, nem por um professor experimentado que doseia tudo isso, que é muito bem balanceado e muito bem reposto. Por isso, e também mesmo os atletas de alta competição chegam a casa, têm dores, ficam desidratados. Isso acontece mesmo com esse acompanhamento. Imagina tomar anabolizantes, não ter acompanhamento médico, fazer exercícios de alta competição, sendo apenas um desportista leve que só treina em casa. É muito mais complicado e acho que sim, tudo deve ser doseado.
Doutora, e agora que caminhamos mesmo para o final do nosso programa, que últimas considerações, últimos recados deixaria para aqueles jovens que querem ter corpos melhores do que o meu, por exemplo, que de músculo não tem nada, e acreditam que os anabolizantes ajudam?
Os anabolizantes são uma festa de pouca dura. O que eu aconselho a estes jovens é que estudem mais, informem-se mais, porque não devemos coartar as pessoas de informação. E nós acabamos também, a comunicação social, a Voz da América, de oferecer esse serviço público, gratuito, não se paga nada por estarem a ouvir conselhos de alguém que está na prática clínica e que todos os dias vê efeitos colaterais de fármacos e de fármacos receitados por médicos. Imagina fármacos que são tomados e receitados por pessoal não experimentado. O conselho é que não façam isso, que treinem de facto, que tudo deve ser doseado, que consultem um médico antes de começar um programa de exercício físico intenso. Há exames que devem ser feitos para que nós consigamos ver e espreitar o seu coração, a ver se ele está capaz de aguentar tanta carga que você, jovem, quer exercer sobre ele. Nós podemos ser aparentemente saudáveis e, de facto, ter um problema na rótula, no joelho, um problema no coração, e começamos a fazer exercício físico e temos uma morte súbita. Olha os jogadores de futebol que morrem subitamente no campo, são acompanhados, fazem medicina desportiva, fazem o tapete, eles fazem exames ao coração e é tudo doseado. E mesmo assim, às vezes, falha e o coração, o seu caráter bomba, pode falhar a meio do campo. Imagina você que nunca fez uma consulta, que não sabe como é que o seu coração está, começar a fazer um exercício físico intenso sem consultar primeiro um médico. Não faça isso, não use anabolizantes, beba água, exercício físico não mais do que 2 horas e caminhe, que faz bem.
Obrigado, doutora Nádia. Antes de terminarmos, queremos aqui também agradecer aqueles que, através da plataforma Facebook e também através do WhatsApp, foram deixando aqui as suas considerações. Por ser um dia de muita agitação política, acabamos tendo também comentários sobre política, mas temos, em termos daqueles que marcaram a presença com comentários: China Timani, Franklin Chipiondo, Santos Ngola Mukulu, Francisco Costela, Frank Chichango e também Filho de Guida, que faz comentários em relação à política no seu país, que é a Guiné-Bissau. Doutora Nádia, uma vez mais, obrigado por esta presença. Nós voltaremos a contar com a sua presença para mais um tema de saúde. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada a eu, obrigada aos internautas, obrigada à Voz da América.
E com estas notas marcamos o ponto final ao nosso Angola Saúde em Foco, num dia em que, em termos de destaques informativos, abriram no Japão os Jogos Olímpicos, numa sexta-feira marcada, portanto, pela abertura dos Jogos Olímpicos, um ano depois, isto por conta da pandemia. Também no Japão houve uma manifestação de indivíduos que são contra os Jogos, porque dizem que o governo do seu país dá prioridade às Olimpíadas e não à Covid-19. Em termos de política internacional, o governo de Joe Biden e o Iraque esperam chegar a um acordo nesta sexta-feira aqui em Washington para o fim da missão de combate dos Estados Unidos naquele país, disse o ministro iraquiano das Relações Exteriores. Assim, marcamos o ponto final a partir do estúdio 55, aqui em Washington, da Voz América. Aconteceu mais um Angola Saúde em Foco. Esta semana tivemos novamente a doutora Nádia Camar e falámos sobre a insuficiência cardíaca entre os jovens. Em nome de toda a equipa da Voz América, agradeço a companhia e votos de um ótimo fim de semana e com muita saúde.